Vamos conversar com o diretor, Adriano Brolo, diretor-geral do Colégio Marista, e o Tiago Cesconeto Roque, analista de tecnologia. Diretor Adriano, bom dia.
Bom dia a todos os radiovintes da Rádio Marconi. Prazer estar aqui conversar com vocês um pouco sobre educação, né? Principalmente educação aí nesses tempos de pandemia, um tanto quanto desafiantes. Mas enquanto maristas estamos levando adiante essa missão aqui em Criciúma e em todo o estado, né? E se estendendo aí também por outros lugares do país.
A educação, vamos dizer, combate a pandemia com muita tecnologia, por sinal, né?
Sem dúvida. Hoje, uma escola, para dar conta dos desafios, né, desses tempos de pandemia, requer uma tecnologia por trás, requer pessoas que entendam disso, né, para conseguir dar as respostas de maneira técnica, de maneira ágil, né, porque como a gente fez a parada para a pandemia, antes nós estávamos dialogando, né, uma escola analógica. Muitas escolas funcionavam simplesmente de maneira analógica, ou seja, não faziam transmissão de aula, não faziam aulas híbridas e simultâneas. Então tinha várias coisas que antes da pandemia era um desafio distante. Com a chegada da pandemia, né, ao menos ali no Marista, a gente levou 3 dias para converter essa escola que era 100% analógica numa escola digital, né, uma escola online. Então hoje a gente funciona nesses dois modelos.
Seja bem-vindo também, professor, analista de tecnologia, Tiago Cesconeto Roque. Bom dia.
Bom dia, ouvintes. Estamos aí com essa conquista, né? A gente pode falar, né? Para a educação, essa questão da tecnologia que envolve os professores, envolve os alunos, a gente já não tem mais um campo de delimitação de sala, né? A gente vê que a própria educação agora rompe fronteiras e isso é bom para todos, né? É claro que cada vez é um desafio maior a gente trazer os professores junto da tecnologia, trazer os alunos, mas assim, quando a gente faz o que o Adriano falou, que é começar a dar essas formações aos professores, dar essas respostas para eles, o envolvimento de todo mundo acaba sendo sutil e eficiente, né?
Os novos projetos físicos e educacionais já nascem prevendo essa necessidade, mas no passado isso não existia, era tudo presencial, né? Bom, o Colégio Marista já faz parte da paisagem de Criciúma, né? Um ambiente muito, um colégio muito presente, né, na região. Ali é Pio Correia também,
Pio,
né?
Pio Correia,
né? E ele está em todo um quarteirão, né? Eu até falei agora há pouco, brincando com o diretor, é o único quarteirão arredondado ali na cidade de Criciúma, né? E que bela instalação, né? Explicando um pouco mais para quem não conhece, os colégios maristas estão presentes em vários estados do Brasil, né?
Perfeito. Então, o Grupo Marista, né, que atende aqui, a qual pertence o Colégio Marista, nós fazemos a gestão de 40 escolas. Destas, tem algumas que são escolas sociais, estão inseridas em ambientes de periferia. Aqui em Criciúma mesmo, a gente tem no bairro Renascer uma unidade que atende 250 crianças de forma totalmente gratuita. Uhum. Então, são alunos 100% bolsistas, né? E tem uma educação de qualidade tanto quanto a que a gente oferece aqui no Pio Correia. Além disso, no Brasil hoje são por volta de 80 escolas, né, geridas pelo Grupo Marista, um número grande de famílias impactadas. Nós temos um sistema próprio, uma pedagogia, né, que prima aí pelo protagonismo das crianças, pelo cuidado, né, e por essa dimensão que o Tiago traz, que é essa formação de professores. Quando Champagnat, né, que é o nosso fundador lá na França, um tempo atrás, ele dizia sempre que esse cultivo pessoal das pessoas que estavam à frente desses grupos, né, na época eram religiosos, hoje são professores leigos, contratados, o cuidado com essas pessoas faria a diferença no processo educacional. Então, hoje a gente vê isso como um diferencial marista, né, uma das nossas propostas, e a gente está nesse caminho de pensar uma educação que faça as crianças felizes. Não somente uma questão de transmitir conhecimentos, porque isso hoje, eu sempre falo, né, o Google sabe muito mais do que todos os professores juntos. Uhum. Se a gente coloca uma pergunta no Google, de imediato, hoje a gente tem ferramentas de inteligência artificial, né, a gente pode dizer aqui a Alexa da Amazon, ela te responde na hora o que você pergunta e sabe pesquisar muito melhor e mais rápido que você. Agora, você ter crianças, jovens, que saibam decidir de forma ética, né, sobre coisas que estão acontecendo, né, a gente estava falando esses dias lá de como que você faz edição de DNA, por exemplo. Já está disponível, já é algo que está aí, hoje já é possível fazer isso. Agora, quantos elementos éticos tem por trás disso e que as nossas crianças, os nossos jovens terão que ter a capacidade de reflexão, pensamento, né, para discernir, tomar a melhor decisão. Então esse é um pouquinho do nosso diferencial enquanto Educação Marista. Sim, temos uma estrutura fantástica em Criciúma, né, você destacou aí, mas a gente acha que isso é pouco para ser um diferencial competitivo frente ao processo educacional contemporâneo.
Então, a filosofia de trabalho de vocês, de formação de pessoas, é baseada na ética, na disciplina, na solidariedade. Eu li algo sobre esses valores humanos importantes. Então, é isso o diferencial. Você falou muito bem, né? Ensinar, muitos fazem. Mas esses diferenciais é que realmente colocam o Marista aí, né, num patamar diferenciado. Né?
Sem dúvida. Eu acho que esse deve ser a preocupação nossa, né? Em formar um cidadão. E um cidadão é muito mais do que somente um saber química, um saber física, um saber história, né? Mas é contextualizar isso e como aplicar isso nesse cenário que ele vive. Aqui na cidade de Uruçanga, lá na cidade de Criciúma, no Brasil e no mundo, né? A gente tem insistido muito para que essa ideia de cidadão global. E esse cidadão global é um cidadão conectado, né? É um cidadão que sabe, que mexe com tecnologias, que tem ferramentas a seu dispor. Há pouco tempo atrás a gente não tinha um Facebook, um Instagram, um WhatsApp para se comunicar com o mundo, né? E nesse tempo de pandemia foram essas ferramentas que nos possibilitaram se conectar com um familiar mais distante, com, às vezes com o avô, com a avó que tava, né, não podia ter esse contato mais direto. Então, trazer tudo isso e fazer com que as crianças estejam inseridas nisso, mas tenham a capacidade de discernir e de tomar boas decisões, de acessar boas fontes de conhecimento, porque também é outro elemento, né? Vocês que trabalham com comunicação, quantas fake news provocam aí estragos na sociedade. Então, esse é o nosso sonho de educando. Um educando que tenha felicidade e que tenha essa capacidade de discernir frente a tantas ferramentas que aí estão.
A fake news é um desastre, né? Quando ela é jogada na internet de uma forma... Se houve uma confusão na informação, é uma coisa. Agora, o pior é quando ela é colocada propositalmente, né, já com uma meta, um foco de destruir algo ou alguém, né? É complicado. Ensino infantil, ensino básico e ensino médio, é isso, né?
Sim, são todos os segmentos, né? Iniciando lá pela educação infantil até o ensino médio, terceirão. Temos aí... nós temos hoje um dilema, né, aqui na educação, que é assim, nós temos todo esse desafio de formar diante desse cenário, valorizar a dimensão artística, sem dúvida, o esporte, né, a cultura, e por outro, a gente tem que aprovar um Enem, você tem que ter um bom desempenho no Enem, você tem que ter uma boa aprovação na CAF, na URGS, na Federal. Então, a gente tem pela frente hoje no Brasil, né, um sistema educacional que avalia apenas pela dimensão transmissiva do conhecimento. Contudo, no Marista a gente tenta enfatizar esses outros elementos também. Então a gente tem uma área forte de esportes dentro do Marista, natação, né? A gente tem um elemento cultural, dança, música, teatro, tudo isso tem ali dentro sendo desenvolvido, a gente precisa ter esses pontos de contato. Talvez na pandemia tudo isso ficou um pouco deixado, né, parado, foi parado devido às restrições, aos protocolos e tal, mas é algo muito forte no Marista, e eu acho que agora, no pós-pandemia, a gente consegue retomar isso com muita relevância. Talvez uma coisa que a gente possa dialogar aqui é o desafio de ter professores sintonizados com todas essas tecnologias, né? Aí o Thiago pode me ajudar até nessa reflexão, mas o quanto que esses professores se reinventaram, né, para dar conta, desde um professor da educação infantil dando aula online para crianças de 2 anos, a um professor do terceirão fazendo preparação para vestibular, para Enem e tal, tudo online. O ano passado nós não tivemos alunos dentro da escola. Né? Então é um desafio que hoje eu acho que as escolas públicas, as escolas estaduais, todas as escolas têm enfrentado. Né? Como trazer os professores para essas plataformas, para esse novo contexto, e dar a eles condições de entregar essa educação.
Nós já nos deparamos aqui em outras entrevistas, também educacionais, com esse desafio. Os professores, né, alguns se sentiam ou se sentiram dentro de estúdios de televisão. Eu não sei nem gravar um vídeo no meu celular, como é que eu vou me comunicar com esse pessoal todo através de uma câmera, né? É um desafio. Como é que foi esse limiar, né, do analógico para o digital, em Thiago?
Então, a gente já, por fazer formações de professores, assim, é uma tendência que a gente era o mundo ideal. Não talvez o que está acontecendo hoje, para a gente pensar aí, talvez em 5, 10 anos, que todas as escolas trabalhassem com tecnologia, porque ela não é o que vai fazer a diferença para o aluno, mas ela vai intermediar, ela vai ajudar, ela vai auxiliar o professor, por exemplo, numa correção de prova, o aluno na hora que ele quer, ele vai falar com o professor lá na frente, às vezes ele é tímido, aí ele faz um vídeo pro professor e aí o professor consegue, às vezes até avaliar melhor do que o aluno chegar na frente dele e tentar fazer o vídeo e não conseguir. Então assim, o aluno vai conseguindo aí perder essa timidez dele. E a tecnologia, então, ela vem assim de uma grande parte para suprir essas necessidades, auxiliar, mas assim, tem que formar o professor, tem que estar em cima dele, ajudando ele, auxiliando, não só o professor, como também o aluno, porque se a gente não ajudar o aluno também, como ele faz uma postagem, por exemplo, de uma tarefa, ou como ele utiliza aquele aplicativo para ele conseguir se comunicar com o professor, não funciona, né? Então, assim, tem que ter alguém que ajude o professor. Muitos colégios hoje, por exemplo, o professor ele tem que ir para o YouTube, não que ele não vai conseguir fazer a aula, ou que ele não vai conseguir trazer o resultado específico, mas às vezes ele consegue, ele vai demorar muito mais, porque na hora que ele tem uma dúvida, para quem que ele vai recorrer? Se não tem ninguém da tecnologia que ajude o professor, ou pelo menos encurtar ou resumir isso para ele, ele vai ficar sempre perdido, porque tem professor que antes da pandemia já mexia com muita tecnologia, tem professor que já é dessa área, mas tem professor que, pá, para ligar o computador e às vezes digitar uma coisa na internet, ele já ficava com medo.
Muitas pessoas aqui da região passaram pelo Marista, se formaram lá, né, e recordam com saudade e com muito carinho, porque é realmente uma instituição muito tradicional, né, e que tem feito parte da história de muita gente. Deixa eu perguntar aqui para você ainda, Tiago, existem muitas plataformas de transmissão, de comunicação, e no ensino também foram fundamentais. O Zoom, o próprio Meet e outras tantas, né? Para a educação, existe alguma plataforma específica, produzida, melhorada, especificamente para isso?
Hoje não tem ainda uma plataforma assim exclusiva para a educação. Eles estão moldando, por exemplo, o próprio Google está moldando isso para o Classroom. Hoje a gente utiliza a Microsoft, a gente é parceiro Microsoft, a gente é uma escola showcase. O que é uma escola showcase? É uma escola modelo inserida com as certificações da Microsoft. Então, assim, no sul do Brasil, nós somos a primeira. E não tem uma outra aqui. No Brasil inteiro, são 17 colégios que têm essa certificação. Então, o que é essa certificação, para mais ou menos para a gente entender um pouco? Os professores que utilizam tecnologia, a Microsoft, ela certifica esses professores. Se você já utiliza um PowerPoint, uma apresentação dinâmica, um Excel, um Word, eles querem que o quê? Se você já utiliza, então você vai ser certificado por isso. Nosso colégio, então, por projetos que a gente veio fazendo ao longo de 2017 para cá, a gente certificou o nosso colégio em 2019, recertificou o ano passado. E esse ano a gente já está firme de novo para certificar, para mostrar que a tecnologia, que é o grande meio desse processo, a gente consegue inserir com os professores, com os alunos. Então, assim, hoje a gente utiliza muito o Teams, que é a parte Microsoft, então a gente tem tudo envolvendo Microsoft no colégio.
Essa adequação tecnológica na educação forçou também grandes investimentos, né, diretor?
Sem dúvida, eu acho que esse é o cenário. A gente fez hoje um investimento,
tem outro jeito, né? Tem que
investir. E para frente será o grande desafio. Né? Como o Thiago fala, assim, existem plataformas, né? Nós temos a sorte de ser... sorte não, acho que é o empenho de todos dos professores nessa educação. Nós somos uma entidade parceira da Microsoft. Então a gente ganha muito com isso, porque as ferramentas se integram. Eu acho que o grande desafio da educação e desse cenário de trabalhar com tecnologia é a desintegração das plataformas. Você tem muitas plataformas boas, mas elas não dialogam entre elas. Isso para o professor é um problema, para a escola é um problema. Nós temos um cenário de investir para frente, né? E aí é o grande desafio das escolas, né? Como fazer com que a sua capacidade de investimento seja maior que a sua depreciação. Tem muita escola que vive apenas com depreciando, né? Não vai estar preparada para ali na frente. O Marista quer ter um pouco essa capacidade de ter grandes investimentos aí. E para a sala de aula, a sala de aula do futuro não será o modelo que a gente tem hoje. Esse é o grande desafio das escolas, e aí requer sim, requererá investimentos estruturais, né, tecnológicos, formação de professores, né, porque esses professores do jeito que estão hoje, com todas as demandas que eles têm, falta tempo para ser cultivo pessoal. Por mais que a gente faça essas formações todas, ainda é pouco. A gente precisa ter mais tempo, refletir sobre as práticas, mudar, de maneira que a gente consiga um melhor resultado. E tem um desafio que vai além da escola, que é o modelo mental das famílias, dos educandos e da sociedade. Que modelo de escola é relevante para a família? Ainda é um modelo que prima demais pela dimensão transmissiva. Então, o professor bom é aquele que enche o aluno de conteúdo. Talvez essa escola esteja com os dias contados. A gente tem aí pela frente uma nova legislação de novo ensino médio, a gente tem uma provável mudança no processo de entrada nas universidades, tudo está em discussão, né, mas a gente sabe que ali na frente o cenário será diferente. Creio que a gente se aproxime mais do modelo americano, onde se valoriza tudo aquilo que o aluno faz na escola, né, ou além da escola, porque o aluno que tira um 10 numa prova, nem sempre é o aluno que tem todas as habilidades e competências que levam ele a ser um cidadão competente. Então, a gente vê a entrada na escola americana hoje, ela valoriza o esporte, ela valoriza a cultura, ela valoriza o trabalho solidário desse educando, o voluntariado que ele fez. E aqui no Brasil, tudo isso fica fora quando ele vai entrar na universidade. É uma pena, assim, porque tem crianças que tiram 7, né? Mas nesses outros lugares, nesses outros ambientes, eles são protagonistas, eles tiram 10. Mas esse 10 em outros lugares não vale nada para entrar na universidade aqui. Então isso é um processo que a gente precisa amadurecer enquanto país, enquanto sociedade, para chegar a termos aí um reconhecimento de tudo isso.
Comunica-se conosco aqui o Edinho Cancelier, que é o gerente da Motosan aqui de Uruçanga. E ele escreve o seguinte: bom dia, quero parabenizar o diretor e seus comandados, meu filho estuda lá, e vocês a cada dia nos surpreendem. Abraços do Edson Cancelier.
Muito bem, obrigado então, aí, né, pela saudação.
Reconhecimento importante, né?
Reconhecimento importante. Eu acho que é uma coisa que nós temos enfatizado muito, assim, né? Eu cheguei em Criciúma meses antes de iniciar a pandemia, né? Então tive muito pouco contato social, até mesmo com os pais, assim. Agora que a gente consegue encontrá-los na entrada, na saída e tal. Mas a gente acredita muito nessa parceria família, escola e aluno, né? Eu sempre comparo como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Você pode ter um ótimo piloto e não ter um carro. Né? Você pode ter o piloto, o carro, mas não ter uma equipe por trás na hora de trocar o pneu, de prensar o processo de engenharia. Então, acho que a educação de qualidade, né, que faz a diferença realmente na vida das crianças, tem que ter esse tripé aí, família, escola e educando também que está engajado com o seu processo de aprendizagem.